Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, falando hoje sobre visão de futuro. Nós tínhamos deixado uma perguntinha para o Aderbal, para que ele nos respondesse quando a gente retornasse, que era exatamente a questão de que Jesus, em algumas passagens do Evangelho, ele fala para que nós não nos preocupemos com o dia de amanhã, porque Deus vai nos prover das coisas, né? Isso não seria, então, Aderbal, um desestímulo para que a gente tenha objetivo? Não seria um estímulo a que nós não estabelecemos objetivos na vida?
Olha, Turíbio, nós acreditamos que não. E simplesmente porque quando nós vamos nos aprofundando no dia a dia de nossa vida, incluindo o estudo religioso, no nosso caso a doutrina espírita, nós vamos entendendo melhor esse sentido. Porque Jesus acredita que também o nosso caminho evolutivo vai nos levar para o caminho do homem do bem, vai levar para o caminho da aceitação absoluta do cristianismo, dos ensinamentos cristãos dentro do nosso coração. Então, como o Emmanuel diz, por exemplo, através do Chico, o tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerra horizontes mais claros para as necessárias ascensão. Ou seja, o tempo ele vem vagarosamente, com toda a bondade divina, trazendo cada dia uma possibilidade de ascensão. Essa possibilidade de ascensão, ela vai levar em conta nós aprendermos a cultivar o perdão, aprendermos a cultivar a solidariedade, aprendermos a cultivar o trabalho, aprendermos a cultivar a perseverança. E o cultivo de todas estas, dessas benesses, dessas virtudes, o cultivo exige muito trabalho. Então, a preocupação com que Jesus nos diz é o seguinte: se você é um homem de bem, se você está respeitando o teu próximo, usando a regra de ouro, de nunca fazer para o teu próximo aquilo que não gostaria que fizesses a ti, você está constantemente evoluindo. Quando você evolui, o verbo subtrair, o verbo discriminar, não faz parte do teu contexto. E sim o verbo somar, o verbo participar, o verbo contribuir. E quando nós estamos contribuindo, quando nós estamos somando, não tem com o que se preocupar. Não nos faltará nem o alimento físico e nem o alimento espiritual. E quando ele vem com menos quantidade ou qualidade que nós queríamos, nós vamos ter um amparo necessário para saber desfrutar. Então, um pedaço de pão sem manteiga vai ter tão sabor quanto aquele pedaço de pão recheado de manteiga, no momento em que nós entendermos que é o que nós recebemos para saciar a fome daquele momento e continuar lutando. Poderão os ouvintes, ou poderemos nós pensar que é filosofia pura. Não é, meus queridos. A cada esforço que a gente se empenha, quer seja ele de objetivo material, de objetivo espiritual, nós só conseguimos com o trabalho. E quando nós damos a oportunidade de Jesus, de Deus, dos amigos espirituais participarem da nossa vida, nós vamos percebendo que fica muito mais fácil esses objetivos serem conseguidos. Nas casas espíritas, nós ouvimos sempre esses amigos novos que chegam e que ficam conosco à medida que passa, fala: mudei minha forma de ver a vida, mudei a minha forma de encarar os problemas, me sinto mais consolado, me sinto mais confortado. O que era difícil para ser ultrapassado hoje não passa de uma dificuldade do cotidiano que eu sei que vai acontecer. Então, entendemos nós, Turíbio, que esta afirmativa de Jesus é neste sentido. Tenha certeza absoluta que Deus não te desampara, que os amigos espirituais não te desamparam, que Jesus não te desampara. É preciso trabalho.
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Isso que o Aderbal está falando não se trata de uma fé cega. Os amigos espirituais, eles nos dizem que o planeta como um todo está vivendo um período de transformações. E todo período de transformação, ele é meio complicado, seja tanto no nível individual como no nível geral. Então, as dificuldades que a gente encontra pelo caminho, a gente muitas vezes fica chateado, a gente não gosta, acha que não é bom, mas a gente não tem ideia de quanto isso está sendo útil para a gente em outro sentido. A gente não percebe, a gente não tem condição de avaliar possivelmente quantos séculos de enganos, de equívocos que nós já cometemos, que naquele instante do sofrimento, naquele instante do problema, nós estamos resgatando, nós estamos aprendendo. A gente não imagina o bem que isso pode estar fazendo para cada um de nós.
Perfeito. Hélio Della Nossa, você queria fazer um comentário, Hélio?
Eu queria aproveitar também para pegar essa passagem de Jesus, né, que foi citada, analisar ela sob um outro ângulo, onde eu, para mim, foi muito útil essa análise, né? Eu procuro sempre fazê-la também. Porque ela pode ter essa primeira interpretação, por exemplo, que seja um convite à inércia, né? Olha, você, olha, Deus provê, Deus faz, tal, né? Mas, por outro lado, ele pediu que a gente observasse, né? Ele falou, observar. Ele não falou, você falou, olha lá, eu observa. Se observar realmente o comportamento de uma ave, você vai ver que realmente, se tem alguém que tem diversidade na vida, é uma ave. Né? Ela tem todas as dificuldades possíveis e imagináveis para fazer um ninho. É muito difícil fazer um ninho. Você vai ver uma ave fazendo um ninho, ela pegando de graveto em graveto, né? E lá e montando. E quem já viu alguém derrubar um ninho de uma ave, né? E a molecada derruba, né? O vento derruba, né? Lá a tempestade derruba o ninho do mar. Muito comum depois de uma tempestade você vê os ninhos caídos das árvores, né? E você nunca vai ver uma ave chorando, né, no pé da árvore, no pé da árvore, uma ave, falou, ah, meu Deus, nunca mais faço um ninho, né? Acabou minha vida, né? Eu não tenho sorte, né? Ela simplesmente começa a fazer outro ninho. E com uma coisa interessante, ela não faz mais no mesmo lugar. Quando ela faz o outro ninho, ela faz ele num lugar mais seguro. Ela faz mais alto, ela procura fazer onde o vento bate menos, ela procura. E o segundo ninho dificilmente cai. Quem já observou isso já sabe. O primeiro o segundo ninho dificilmente cai. Ela vai, ela aprende com a lição. Quer dizer, em vez de ela tirar da lição como uma catástrofe na vida dela, ela aprende com a lição. Então ela jamais faria uma casa numa encosta, né? Se ela fosse um morador que faz casa numa encosta, cai em uma e não faz outra, não. Ela vai fazer num outro lugar. Ela vai procurar sempre ela vai procurar fazer. E não se lamenta. E ela vai andar com os outros para frente, né? Não para trás, né? Eu acho que essa grande lição que tira. E os lírios que nascem no campo também, se você já observou, quando você dificulta o nascimento desses lírios, eles nascem até das pedras, né? Até nas pedras nascem flores, já diz alguém, né? Porque de alguma forma elas nascem, porque tem como objetivo nascer. Está intrínseco no DNA lá da semente nascer. E ela nasce com terra boa, nasce com terra ruim, nasce no telhado, né? Nasce no meio das pedras, em algum lugar sempre ela nasce.
Nós estamos hoje com Aderbal Sereno, nosso querido convidado de hoje, falando sobre a visão de futuro. Aderbal, a gente ter um objetivo positivo, um objetivo bom na vida, por que fica mais fácil de realizar isso, hein, Aderbal? O que leva a gente a conseguir a realização se o objetivo é positivo, hein?
Primeiro que a força do pensamento positivo, ela vai reforçando a nossa fé, a nossa certeza de que a cada momento nós demos mais um passo em direção do que nós buscamos. Segundo que nós estamos dentro da regra tradicional que nós encontramos de, pensando de forma positiva, estarmos a cada dia contribuindo para eliminar nossas más tendências, nossos pensamentos e tratando o nosso semelhante como nosso irmão. Terceiro, que nós encontramos a força da oração no pensamento positivo de uma forma incontestável. E nós vamos falar mais adiante, talvez, nós encontramos principalmente o acompanhamento diário, constante, dos nossos guias espirituais, que eles se aproximam de nós, e quando encontram esses pensamentos positivos, eles, cuja tarefa principal é sempre nos consolar, nos fortalecer e nos trazer a lembrança de que somos criaturas divinas, encontram o terreno adequado. Então, quando o objetivo é positivo, fica muito mais fácil de conseguir, porque também a esperança é maior.
Agora, Aderbal, o que significa construir uma visão de futuro? O que significa isso? Como é que a gente poderia dizer para o nosso ouvinte aí o que significa a construção da visão do futuro?
Nós não vamos conseguir te responder sem deixar caracterizado a nossa fé religiosa. Nós não vamos conseguir te responder sem desprezar os preceitos e os objetivos espíritas. Então vamos responder como um amante, alguém que está encantado, apesar de ainda não praticar 20% do que ela propõe, a doutrina espírita. Então, ter uma visão de futuro perfeitamente construída leva em conta, por exemplo, ter a certeza que o nosso espírito é eterno e que a nossa passagem aqui por esta terra, ela é uma passagem breve. Nós retornaremos ao plano espiritual e continuaremos em evolução. Dito isso, nós temos que colocar sempre como primordial o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento moral, a nossa capacidade de servir e servir cada vez melhor, a nossa capacidade de a cada dia nós procurarmos transformarmos-nos interiormente para nos tornarmos seres humanos, enquanto no plano físico, e seres espirituais cada vez melhor e mais próximos do bem. Então, qualquer objetivo que a gente possa fazer material, ele tem que levar em conta esta grande passagem. Aí, de repente, eu tenho meus objetivos materiais. Eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa, eu quero melhorar no emprego, mas não posso jamais esquecer no delineamento desses objetivos, do esforço para isso, de que eu jamais devo prejudicar um semelhante meu, de que jamais eu devo abandonar a minha fé, a presença de Deus, de que jamais eu devo trocar qualquer atividade de diversão, qualquer atividade material, em prejuízo de uma atividade espiritual que eu tenha, do meu evangelho no lar, da minha presença na casa espírita, da necessidade de naquele momento eu parar para atender um irmão que se aproxima e que quer o meu olhar, ou que quer o meu abraço, ou que quer a minha palavra. E é muito claro para mim por que é necessário isso. Quantas vezes já estive em situação particular de desespero e o maior conforto, a maior volta por cima que eu dei é quando eu pude abraçar alguém.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Uma pergunta para o Marinho. Marinho, quando é que começa a realização do meu sonho?
Eu estava aqui pensando na colocação do Aderbal, que é muito esclarecedor. E, se me permitiria, gostaria de acrescentar só um detalhe que talvez possa responder a tua pergunta, Sérgio. Que é a característica que o Aderbal falou, quero reforçar uma coisa que ele falou, que é a questão da força do pensamento, né? O pensamento tem uma força que talvez nós precisássemos aprofundar tecnicamente, e até isso acaba sendo até um convite, né, aos não estudiosos da doutrina espírita para se aproximarem do centro, para que a gente possa explicar melhor e possamos juntos estudar isso, né, que é a questão das formas que começam a ser formadas quando nós temos pensamento. O pensamento é uma força, é uma energia, e ele começa a adquirir forma quando o nosso pensar é um pensar forte e constante, né? Então nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, né, que o nosso sonho começa a ser realizado a partir do momento que ele é concebido. Quando nós temos um sonho, aquilo começa a ser construído. Talvez uma maneira simples que a gente pudesse trazer para o nosso ouvinte é o exemplo de um arquiteto, né? Quando o arquiteto faz a planta de uma casa, por exemplo, né? Quem construiu recentemente, né, sabe disso, né? A gente põe aquilo na planta e nós começamos a idealizar, começamos a imaginar aquela casa pronta, né? Começamos a projetar aquilo, né? Como aquilo é uma coisa constante, que todo dia, durante o dia, durante 90 dias, sai dia, aquilo começa a ser um sonho que nós começamos a construir, aquilo adquire forma no plano espiritual. E quando a coisa adquire forma no plano espiritual, tudo fica mais fácil, porque aquilo já tem vida lá. Aí vem o que o Aderbal falou, os espíritos amigos, né, que enxergam aquilo que nós estamos projetando, vêm e nos ajudam na realização daquilo. O que está escrito no livro, aquela questão do segredo, não é nada mais do que isso, né, que está ali, tá certo? Agora, tem um detalhe, né, que a gente gostaria de reforçar aqui. Nós não podemos menosprezar isso, porque todos os nossos empreendimentos, se eles representarem um sonho, que representam uma vontade sincera, que eles têm essa característica, que são mais fáceis de serem realizados. E vamos imaginar, certos sonhos que nós, milenares que nós temos juntamente conosco, né? Nas escrituras, né? Os dizeres de Jesus falam de uma época de felicidade, falam de um mundo melhor, né? Que sonho que não é esse, né? De que todos os cristãos estão pensando num mundo novo de felicidade lá na frente. Veja que já está sendo construído isso, né? Chega a doutrina espírita e reforça esse sonho quando ele diz que nós estamos indo para um mundo de regeneração, né? Na hora que nós começamos a imaginar e sonhar com o mundo de regeneração, sabendo como ele é, nós estamos construindo esse mundo de regeneração com a força do nosso pensamento. Então, Sérgio, você não tenha dúvida, nosso sonho começa a ser construído a partir do momento que ele é concebido, se a gente continuar com ele, né? Se ele não for apenas um sonho de verão, vamos dizer, usando uma expressão que tem por aí, se ele for realmente um projeto, se ele for algo que nós queremos sinceramente, algo que com a nossa fé raciocinada a gente sabe que a gente consegue realizar, por mais difícil que ele seja, ele começa a ser construído no espaço antes de ser construído aqui.
Muito bem, pela colocação que o Marinho está fazendo, eu queria fazer uma pergunta para o Hélio agora. Hélio, o Marinho acabou de falar da ajuda desses amigos espirituais, etc, né, que o nosso sonho está em construção. Então eu queria dizer para você, se a gente orar, se a gente fizer algum pedido, né, para que uma determinada visão se torne realidade, ela pode acontecer? E complemento, os nossos amigos do plano espiritual, eles podem nos ajudar? De que maneira, né, eles podem nos ajudar?
Acho que dificilmente eu vou conseguir acrescentar alguma coisa respondendo essa pergunta ao que o Mário citou agora, mas eu recorro a Jesus, né, novamente. Porque Jesus, após aquela passagem que ele fala das aves, ele complementa, né? Ele tem um complemento que ele fala que batei e abrir-se-vos-á, né? Buscai e achareis. Porque todo aquele que bate, a porta abrir-se-á. Todo aquele que busca, ele achará, né? E ele acrescenta nessa passagem dizendo o seguinte, que ora, vós que sois maus, né, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Se o seu filho lhe pedir pão, você não dá a ele uma pedra. Se o seu filho lhe pedir um peixe, você não dá a ele uma serpente, né? Quanto mais vosso Pai que está nos céus, que muito antes de você pedir, ele sabe o que você necessita, por que ele lhe daria? Então, foi o que o Mário falou, o Drebal falou agora, certo? Nós estamos falando aqui, é o seguinte, nós estamos dizendo assim, que no momento em que nós estejamos dentro dos nossos planos, esses planos, eles fazem parte dos planos cósmicos, ou seja, os nossos planos, eles não interferem com o plano das outras pessoas, ele não obstrua o plano de outras pessoas, né? Ele se soma com o das outras pessoas, que é o de todo mundo, que é essa visão de futuro que o Adebal falou agora há pouco. Ou seja, a visão de futuro, uma visão de felicidade, uma visão de paz, né? uma visão de uma terra regenerada, de um mundo regenerado, que o Mário lembrou agora há pouco aí. Se quando todos os nossos sonhos eles forem nesse sentido, nós fatalmente teremos a ajuda da espiritualidade que está em torno de nós, que está em torno dos nossos irmãos, porque isso tudo deverá ocorrer dentro de um conjunto de forças, e que nós já observamos isso acontecer várias vezes, na Europa mesmo, que passaram por guerra, países que passaram por dificuldade, passaram por guerra, quando resolveram não se agredir mais mutuamente, resolveram pensar juntos e agir juntos pelo seu país, né, de uma forma de respeito às outras pessoas, os países prosperaram e têm hoje uma qualidade de vida muito boa, né? Assim, do seu ponto de vista de respeito de um pelos outros, do vizinho, de um não jogar o lixo na porta do outro não agredir a natureza. Nós observamos que quando as pessoas estão se preocupando agora com a parte telúrica do planeta, ou seja, com a parte da conservação do planeta, nós percebemos claramente assim a ação da espiritualidade no sentido de dar forças para aqueles que estão lutando por isso, e cresce cada vez mais o número de pessoas que se preocupam com isso, porque é o bem-estar de todos que está envolvido, né? Obviamente que quando nós fazemos essa visão de futuro, quando ela é egoísta, ela é voltada para si próprio, apenas para si, para a coisa toda, não terá ajuda assim, da espiritualidade, porque ela não levará a felicidade nem quem está pensando, quem já está equivocado. Então, se não houver esse equívoco, automaticamente essa ajuda virá, e através da prece, muito mais rápido, né?
Sérgio, queria fazer um comentário.
Só fazendo uma observação, de que muitas vezes aquilo que nós pedimos não é o que é melhor para nós. E o Pai é quem sabe o que é melhor para nós. Eu posso ter pedido para ganhar na Mega Sena da Virada e não ganhei. Agora, de repente, não ganhei porque aquilo não ia ser útil para mim. Então, muitas vezes a gente pede certas coisas e a gente não obtém por uma questão de bondade de Deus. E a gente tem que ter essa certeza, a gente tem que ter essa confiança de que Deus é o que sabe o que é melhor para nós. Façamos a nossa parte, mas confiemos na vontade dele, confiemos na sabedoria dele, que vai nos dar segundo as nossas necessidades.
Aliás, já é uma pergunta que eu ia fazer já justamente sobre isso, Sérgio. Se tudo que nós pedirmos, ele poderá ser concedido. E nem tudo que nós pedimos vai ser concedido, porque não é o melhor para nós, com certeza.
Vai ser concedido, né? Se for útil para a gente.
Perfeito. Aderbal, o Adalberto de Guaianazes está ligando para a gente. Um abração para o Adalberto. E ele está fazendo uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, que as nossas vibrações que são dirigidas aos irmãos em desespero chegam até eles? E se não chegam, o que é feito dessas vibrações?
Primeiramente, a gente deve dizer, e rapidamente, porque o tempo é curto, né? Todas as nossas vibrações positivas, elas são depositadas, quando o nosso coração é pleno e cheio de alegria, nas mãos dos amigos espirituais, na espiritualidade superior, nas mãos de Jesus, o grande condutor desse planeta, para que ela possa ser oferecida como consolo, como misericórdia a todos aqueles que estão passando por dificuldades. Então, nossas orações sempre chegarão no seu objetivo final, na medida também em quem está para receber, seja primeiro, merecedor, e segundo, esteja acessível. Porque, às vezes, nós não estamos acessível. Mas as nossas orações, nós não devemos ter nunca como pensamento o seguinte: eu vou orar para que o Hélio, para que o Marinho melhore nisso e naquilo, ele vai ter minha ajuda. Eu vou orar para que os amigos espirituais, tendo a oportunidade de oferecer essa ajuda ao amigo Marinho, ao amigo Hélio e a todos os demais, possa ser oferecida. Então nunca é desperdiçada, porque toda oração, toda vibração de carinho e de amor, ela é oferecida a todos aqueles que necessitam. Quando ela é dirigida especificamente a um grupo, é claro que aquela força, aquela emoção, aquela carga de amor que nós estamos depositando vai chegar com mais força àquele que está sendo o objetivo desta ajuda. Mas se ele não permitir, ele não vai receber. Se não for o merecimento, ele não vai receber. Mas outros receberão. Porque nenhuma oportunidade de prática do bem é desperdiçada pela espiritualidade e por Jesus. Ela sempre é dirigida e sempre tem uma utilidade.
Estamos aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova. E, por último aí, o nosso companheiro Aderbal aí, deixando a mensagem final para a gente nesses últimos instantes aí do Semana Boa Nova, falando para o nosso ouvinte se o Centro Espírita pode nos ajudar nesse processo de conquistar objetivos, nesse processo de conseguir objetivos, e de que maneira pode nos ajudar?
Sempre, porque o Centro Espírita, ele nos oferece, através da doutrina espírita, a oportunidade do consolo, a oportunidade do conhecimento, a oportunidade da prática. O consolo nós recebemos através das palestras, através dos atendimentos fraternais nos oferecem. O esclarecimento através também dos estudos e também das palestras. E a oportunidade de trabalho, para colocar em prática tudo aquilo que nós passamos a acreditar. O Centro Espírita é uma das grandes maravilhas que particularmente eu, Aderbal, tenho na minha vida.
Lembrando para o nosso ouvinte, né, que o Centro Espírita nos mostra a visão do futuro, né, Aderbal? Mas sempre de acordo com a mudança pessoal.
Mudança pessoal.
Porque senão as pessoas chegam lá e querem coisas de imediato sem mudar, né?
Nos ajuda a termos uma causa.
Exatamente. Muito bem, nós vamos partindo aqui para o nosso encerramento do Semana Boa Nova. Aderbal, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Quer deixar sua mensagem final? Aproveite.
Eu que agradeço, e que todos os amigos, todos os nossos ouvintes tenham a certeza de que é através do perdão, através do servir, através do esforço diário para oferecer o nosso melhor, que nós teremos a percepção da presença de Jesus ao nosso lado e das bênçãos deste Pai maravilhoso que se importa a cada segundo conosco.
Muito obrigado, Aribal, pela sua participação hoje aqui no Semana Boa Nova. Quero agradecer você também que esteve conosco até agora. Nós vamos encerrar o Semana Boa Nova daqui pela transmissão do rádio, mas lembrando que você pode ficar conosco lá no www.semeador.org para ouvir esse programa de hoje e os outros que estão todos lá guardadinhos. O Sérgio coloca todos lá, né, Sérgio? Já faz uns 3 anos que tem programa lá, de 3 anos,
não tem? Tem três anos ou mais.
Ou mais de programa gravadinho lá, todos os assuntos você procurar aí, você que trabalha na Seara Espírita aí, que está na nossa audiência, busca os assuntos lá para fazer as exposições na Casa Espírita, né?
Pode ouvir na hora ou pode também colocar no seu equipamento de MP3 ou qualquer coisa assim, para ir ouvindo depois em pedaços.
Perfeito.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Um bom ano. Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.